Começamos agora a Bezerra Hashem, Ta'anit, Daf Chav Beit. A gente parou na página anterior, mais ou menos 12 linhas, de baixo para cima. No dia de ontem a gente falou sobre algumas histórias de pessoas que tinham schut, méritos, de milagres que aconteceram. Agora a gente vai continuar falando sobre essas historinhas, histórias muito interessantes que vão aparecer hoje. E a primeira história aparece que é o seguinte: Abba Umana tinha um cara que ele trabalhava com sangria. Sangria geralmente se costumava fazer para cura, se tirava sangue das pessoas. Até hoje em dia a gente costuma fazer isso aqui, através de utensílios especiais. Isso aqui renovava o sangue das pessoas e trazia saúde. Então essa pessoa, Abba Umana, ele era muito tzadik. Até agora ele não sabe que ele era tzadik. E fala Gamará, Abba Umana, Avaat Elei Shlama, Mimetif Derakia, Kol Yoma. Ele recebia shalom, cumprimentavam ele do Metita Derakia, da Yeshiva, lá de cima, lá do céu. Quer dizer, aparecia um Rabat Kol, uma voz celestial, falava para ele shalom todo dia. Olha que pessoa especial. O Leabaia para o Abaia é Kol Malei Yoma de Shabta. Todo era Shabbat, toda sexta-feira, vinha uma voz celestial, falava para ele shalom. O Lerava e para o Rava, Kol Malei Yoma de Kipuri. E para o Rava não. Uma vez por ano, toda vez era Yom Kippur, aparecia uma voz celestial e falava para ele shalom. Ou seja, a gente vê que o Abaia estava no nível maior que o Rava, e essa pessoa que a gente não conhece ainda, chamado Abba Umana, ele estava no nível maior ainda do que Abaia. Abba Kachacha Data de Abaia. O Abaia estava triste com essa história, que ele ficou sabendo também, por meios celestiais, que essa pessoa estava no nível maior que ele. Era um grande rabino, um dos grandes rabinos da geração. E tinha um cara que tirava sangue das pessoas para cura, como se fosse um médico, mas estava maior do que ele espiritualmente. Mishud de Abba Umna, por causa desse Abba Umana. Amulei Lomasi Lemeba Keuvde. Falaram para ele lá de cima: olha aqui, Abaye, você não consegue fazer o que ele faz. Ele está no nível maior. O Maia Avuvdei, e quais são os atos dele? O que ele fazia de bom? De Abba Umana. De Ri Abba Avid Mirta. Quando ele trabalhava, o que ele fazia? Ele colocava os homens de um lado, na sala de espera, ou na sala de tratamento, e as mulheres de outro lado. Ele prezava a tzniut. E ele tinha uma vestimenta especial que ele fabricou, que tinha o keren, que era como se fosse o chifre, o utensílio que se fazia essa sangria. Derrava bezea kikusita, que estava rachado, tinha um buraco nessa vestimenta, que encaixava exatamente o utensílio, para quê? Quando vi uma mulher para se tratar com ele, ele pegava essa roupa e botava na mulher, mandava ela se vestir com essa roupa, e ele fazia essa sangria através do utensílio sem ter necessidade de ver a mulher. Olha que tzadik! Veitlei durta de tzniya. E tem mais uma coisa grande que ele fazia: ele tinha um lugar escondido, deixava bem pshite e deshaki, que lá colocavam as moedas do pagamento dele. Toda pessoa que vinha se tratar com ele, se tratava, depois saía da sala de tratamento, ia lá e tinha um lugar especial, escondido, que a pessoa podia pagar. Deitle deshade bem, se tinha uma pessoa que tinha dinheiro, botava o dinheiro lá. Deitle, lomixaf. Mas se tinha uma pessoa que não tinha dinheiro para pagar, ela não pagava, ia embora, e ele depois quando ele contava o dinheiro, ele nunca sabia de quem veio o dinheiro e de quem não veio, para não envergonhar as pessoas. E quando vinha um Tamil Chacham se tratar com ele, ele não pegava o pagamento do Tamil Chacham. O Vater Dekai, depois que ele levantava e estava pronto para ir embora, o Tamil Chacham, ele dava para ele dinheiro. Quer dizer, não só que ele não pegava dinheiro, ele também dava dinheiro para ele na hora, e falava para ele: vai lá com esse dinheiro e compra comida para quê? Para ficar curado, para você ter força. Esses são os atos dessa grande pessoa, Abba Umana. Uma vez o Abaye, ele queria saber exatamente qual a grandeza dessa pessoa. Ele mandou um par de rabinos, alunos dele, lembrando que para testar esse Abba Umana, ver se ele é realmente tzadik ou não. Ele estava muito perturbado: como pode ser que essa pessoa é maior do que eu, que sou um rabino? O Tvideu, Vaglideu, Vashkideu.
Quando eles chegaram lá, o Abba Umana recebeu eles muito bem, colocou eles sentados, deu para eles comida, bebida, o Mar Leu e fez a cama para eles, super chique, de Istrekei Beleia. Durante a noite ele fez com roupas de cama, lençóis muito finos de lã, lã pura, uma coisa muito, muito bonita. Virou a página de Safra, quando chegou amanhã, esse Abba Umana já tinha ido trabalhar. E eles pegaram esses lençóis caros, carrinho dobraram, enrolaram esses lençóis, botaram debaixo do braço, chacou, pegaram, becavam benáfico leu da chuca e foram para o meio do mercado com esse negócio, como se fosse tentar vender. Eles queriam pegar uma peça como se fosse do Abba Umana, fingir que eles estavam querendo vender, para ver o que ele interpretaria dessa situação, o que ele acharia deles, que estavam roubando ele. E a partir disso eles vão ter saber se ele é tzadik ou não. A Shachinel encontraram o Abba Umana no meio do shuk, do mercado. Amulei, falaram para ele, deixai lemar e richavo. O senhor, por favor, verifica quanto vale isso aqui. Quer dizer, como se ele não soubesse que era dele. Obviamente ele percebeu que era dele. Mas estavam perguntando como se ele não soubesse, perguntando quanto custa isso aqui, para a gente poder vender no shuk. Amalei, ele respondeu, assim, esse é o valor. Amalei, vendi uma chavut fei. Eles falaram, talvez vale mais. Amalei, o Abba Umana falou para eles, Beach Shaklin, não, foi esse o preço que eu paguei, não por esse, por uma coisa igualzinha. Eu comprei uma coisa igualzinha. Ele não queria demonstrar para eles que ele sabia que era dele. Então ele falou, aquele outro que eu tenho em casa, vale isso aqui, eu paguei exatamente isso aqui. Amalei, Didachlin, olha aqui, sabe de uma coisa, falaram para ele, saiba que esse negócio é teu. Você passou no teste. Você não gritou com a gente, não falou nada mal com a gente. A gente pegou de você. A mulher, Bematuta Minar, falaram para ele, por favor, Bemai Hashatina, conta pra gente o que você desconfia da gente. O que você pensou quando você que a gente pegou a tua lençol caro de lã e foi vender no mercado? O que você pensou? Amaleu, Amina, Pidion Shvuim e Kaleu. Que eu pensei, vou falar para vocês. Eu pensei que vocês tinha aparecido para vocês um caso de Pidion Shvuim, de caso que tinha salvar algum judeu da prisão ou que estava preso com algum goi. Lerabanan, para os rabinos aparecer esse caso. Darsifu Lememani. Vocês estavam com vergonha de falar para mim e pedir dinheiro. E por isso vocês pegaram esses lençol para vender, para salvar um judeu. A Mudei falaram para ele, Ashta Nashkelineu. Mas, então agora ele falou, pega de volta esse lençol que é teu. Então ele falou, ele não queria receber de volta. Amar Leu falou para eles, Me'au Shaita, no momento que vocês se apresentaram para mim com esse negócio na mão, eu interpretei, vocês precisavam disso aqui, Asartineu Midatai Letzdaká. Naquele momento eu decidi dar para Letzdaká. Então nesse momento eu não posso mais receber para mim mesmo, fica para vocês, fica para Letzdaká. Essa é a pessoa grande que era o Abba Umana. Bom, essa é a história. Ava, a gente fala a primeira linha grossa. Ava, kachalis daite de Rava, mishum de Abaye. E o Rava também estava triste, porque também ficou sabendo que o Abaye recebia shalom dos céus toda semana, e ele só uma vez por ano. Ele ficou triste, por que o Abaye é melhor que eu? Então tem uma outra camarada que conta a história, mas essa camarada conta uma história um pouco diferente. Amulei, falam para ele, mistaech de ka magri da ku de karaka. Olha aqui, Rava, fica contente, é suficiente que você protege com o teu mérito toda a cidade. Porque você também quer receber shalom toda semana, até o tal ponto não merece. Assim eles calaram a boca dele e falaram, fica feliz com o que você tem. Rebi Broca Rosá, o Rebi Broca da cidade de Rosá, Avashchia Meshuka, ele costumava ir num certo shuk chamado de Bei Lefet, era o nome do shuk no mercado. Ele costumava ter uma visita muito importante, o Eliyahu HaNavi, toda vez que falava com ele. Amalei, ele falou para o Eliyahu HaNavi, Echa Be'ai Shuka Barama Deate, será que existe nesse mercado alguém que é Ben Olam Haba, que merece Olam Haba? Amalei, não. O Eliyahu HaNavi falou, não, não tem ninguém por enquanto. Nesse meio tempo, apareceu uma pessoa, Hazaleu Gavra Deavessayim Mesana Yuchmei. Eles viram uma pessoa que estava vestida com sapato preto. E sapato preto naqueles tempos não era costume judaico, era costume goi. Velo Rami Huta de Treta Beglimei. Ele não estava usando o fio Tchelet azul na túnica dele, ou seja, ele não estava usando tzitzit na roupa, estava vestido que nem um goi. Na verdade, ele era judeu, mas vestido que nem um goi, não tinha nenhuma forma de perceber que ele era judeu. Amalei, o Eliel falou pro Rebroca, ai barama de ateu, essa pessoa aqui, ele tem uma aba. Então ele ficou muito impressionado. Aqui está falando uma parte do camarada que fala, Kalei, que ele chamou essa pessoa, Vedó Ata Legabei, e a pessoa ignorou, não veio de encontro do Rabi Broca. Rabi Batrei, volta a camarada, ele correu de encontro dele, o Rabi Broca correu para ver falar com essa pessoa, Amalei, Maiover, quais são os seus atos? O que você fez para merecer o Lamaba? Amalei, então ele respondeu, Zil, ele falou, como se fosse, fica quieto, Zil ainda vai embora hoje, Fetal Lemachar, e volta amanhã, eu vou te contar tudo que eu faço. Lemachar, no dia seguinte, voltou a Rebroca, Amalei falou para ele, Maiover, o que você faz? Qual a tua profissão? O que você faz? Amalei, Zadokna Ana, sabe de uma coisa, eu sou um guarda da prisão. Tem uma prisão dos goim. E eu, esse judeu falou, o judeu que estava vestido de goim, ele falou, na verdade, eu sou o guarda da prisão. E o que eu faço? Eu contei na prisão. A prisão é um grande prisão, um gigante geral. E lá eu faço questão de deixar os homens de um lado e as mulheres do outro. E eu coloco a minha cama entre os dois, entre os homens e as mulheres, que redelou leito e densura, para eles não fazerem nenhuma proibição, nenhuma coisa errada. Que Hazina Bat Israel, Davi Nohrim Alainayo, quando eu vejo uma judia, uma menina judia, que os goim estão olhando para ela, querendo fazer besteira, Messana Nafshei, eu faço Messurud Nefesh, eu faço de tudo, Matina Lá, e eu tento salvar essa menina. Yomahat, um dia, Abanaara Meurassá, tinha uma menina que era noiva, que apareceu na prisão, Gaban, na prisão, Deavu Badochei Menayo, que os goim botaram os olhos nela, querendo fazer besteira com ela. Shaklei Dordai, eu peguei a borra do vinho, o que sobra debaixo do vinho, que é uma coisa bem grossa, Behabra, do vinho, Beshabaila Meshipula, eu coloquei na roupa dela, na borda da roupa dela. Pra quê? Veabrei. Destanaí, eu falei para eles, olha aqui, não vão fazer nada com ela, porque ela está com ciclo agora. Então, é uma coisa meio desagradável, então esquecem ela. E assim eu soube essa menina. Amalei, baita amalei lecha chutei. Perguntou para ele, o Rebroca, por que você não está usando tzitzit? Verá me pensando em urmei, você está colocando um sapato preto que não é costume judaico. Amalei falou para ele, aena venafikna benenokhirim. Olha aqui, eu vou e volto entre os goim. Eu vivo entre os goim, na verdade ele era como se fosse um espião, certo? Que estava vestido de goi, sem ninguém saber que ele era judeu. Que é que deu a lei de Yudae, Ana, para que ninguém saiba que eu sou judeu. Que é o Gazere Gezeta, Muda Ana Leu de Ramana. Quando fazem um decreto contra a Israel, eu vou lá escondido e falo para os Kachamim. O Baal Rahmei, eles pedem, fazem filar para Hashem, Mevat Le Gezere Tayo. E fazem e conseguem anular o decreto ruim. Quer dizer, esse é o espião que faz o espião, ele conta para Missan, para eles fazerem desfilar e, através da força da desfilar, cancelarem o decreto ruim. O Maitama Kiamina Lar Ana Maiovda Veamatli Zilaida Vetar Nemahar. E porque, como eu falei para você ontem, o que você faz? Você me falou, vai embora hoje, volta amanhã. Amalei Beishaita Gazer Zenta. Naquele momento tinha um decretado um decreto ruim contra Israel. Então, naquele momento eu falei: não, primeiro fizeram um decreto, então eu vou primeiro até Rahamim e vou contar para eles pedirem Rahamim de Hashem, fazer tefilah para Hashem, para conseguir anular o decreto. Ponto. Essa é a história dessa pessoa. O judeu parece simples, na verdade, ele é bem do Lalaba. Mais uma história dessas, Adeach Beach Atuanach Trei Ate, o Ache. Nesse meio tempo, veio, apareceu no Shuk, dois irmãos. Abalei, Adeach Nami Bnei Amadeate. Falou Elial para o Rebroca, olha que esses dois também são Bnei Olamaba, também vão para o mundo vindouro. Entendeu? Azal Legabaio, ele foi até eles, Amaleu, Maeldaiko, o que vocês fazem? Ele perguntou para os dois. Amrulei, Inchei, Beduheana. Olha aqui, nós somos pessoas muito felizes, piadistas. Manmechinan, Atzivei, a gente alegra os tristes. Isso que eles fazem. Inami, Kihazena, Beitrei, De Etleu, Tigra. Assim também, como a gente vê duas pessoas que estão brigadas, Beadaio, tem briga entre eles. Tarhina Revina Leushlama, ele se esforça, vai lá e faz um monte de piadas para eles e faz a paz entre eles. Isso aqui é uma pessoa que fala Torá, fala Gamará, é um Ben Olaba. Dois pontos. Alega Matri Bechol Makom, a gente falou na Mishnah que tem casos que a gente faz atrás, a gente reza a Nino Hashemadeino, mesmo que o problema seja em outro lugar, em qualquer lugar que seja. Dois pontos. Fala Rabban, Alega Matri Bechol Makom, são esses os casos que se faz atrás, se reza a Nino Hashemadeino, que seja em qualquer lugar. Acho da fome vai ler a col, se há dois tipos de seca, a gente falou, vai lá arbe, vai lá cassin, e dois tipos de gafanhotos, vai lá caiar a, e uma fera que apareceu na cidade. Rebe aqui vai ver, Rebe aqui ele explica também de uma forma um pouco diferente. Acho da fome vai ler a col, becholcheu. Essas duas coisas de seca, qualquer pouquinho que aparece, já tem que anunciar que a gente reza especial a Nino Hashemadeino. Arbei Bachassin, se tem dois tipos de gafanhotos, afilo lo amirá be'er Israel, ela kanaf echad. Mesmo que tenha aparecido em Eretz Israel uma asa, quer dizer, um gafanhoto só, é suficiente matrima, é suficiente para deixar preocupado e fazer a gente rezar para que Hashem tire o gafanhoto de Eretz Israel. Dois pontos. Alachayara, a gente falou que uma fera, em certo caso, feras que aparecem em casos anormais, a gente tem que também rezar. Então, Rabban, falando aos sábios. Hayara Shambru, o caso que falaram uma Hayara, uma fera que apareceu, qual é o pré-requisito para ter que rezar para uma fera? Bezman She'im Meshulachat, Matirim Aleia. E na Meshulachat, e na Matirim Aleia. Se é uma Meshulachat, quer dizer, se é uma enviada, quer dizer, enviada, que a gente vê claramente que foi enviada dos céus, uma coisa anormal. Não uma fera normal que está passando no habitat natural dela. E sim que ela invade a cidade, por exemplo, quer dizer que ela foi enviada dos céus, isso aqui a gente tem que rezar. Mas se não, se é uma fera normal, não se reza. Qual o caso que ela é enviada e qual o caso que ela não é enviada? Direito, vai estar é vista na cidade. Meshulachat é um caso que ela foi enviada dos céus, não é normal, ela aparece na cidade. Basade, mas ela está no campo. E na Meshulachat não precisa rezar. Por quê? Porque não é o caso normal, cara, tá no campo, certo? Baiom, Meshulachat, se aparece durante o dia, Meshulachat, ela foi enviada dos céus. Balaila, ela é Meshulachat. Mas se aparece à noite, que é o comum ela aparecer, não é Meshulachat. Ra'ata Shnei Ben Adam Veraz Nachalehem, ela viu duas pessoas e correu atrás das duas pessoas, Meshulachat, só que é um caso que ela é enviada dos céus. Nichbet Mipnehem, mas ela se esconde na frente de duas pessoas, e na Meshulachat, não é enviada, é normal ela se esconder. Tarfa Shnei Ben Adam, se ela atacou duas pessoas, Ve'achla Echad Mehem, e ela comeu somente um deles, Meshulachat, ela foi enviada, porque o normal é que ela ataca duas pessoas, que ela está com muita fome, para comer duas pessoas. Se ela matou duas pessoas e comeu uma só, porque ela matou o outro, isso é um sinal que ela foi enviada dos céus. Achla Shnei Ben Adam, e na Meshulachat, mas se ela comer os dois, ela não é Meshulachat, ela não é enviada dos céus. Ela está lagada, se ela subiu no teto, um talá tinok, e ela pegou o bebê, Me'arissá, do berço, Meshulachat é um sinal que ela foi enviada dos céus. Ponto. Esses são os casos que ela sim, Meshulachat ou não Meshulachat. Agora a galera vai perguntar várias perguntas sobre essa frase, essas frases, esses pré-requisitos, que tem contradições aparentes na própria frase. Hagum foi a caixa. Peraí, essa frase por si só é a caixa. É difícil de entender. Por quê? Abrat, direta, ba'i, Meshulachat. Você falou uma regra que se ela apareceu na cidade, é um sinal que ela foi enviada dos céus. Loshna ba'yom, loshna ba'lala. Daqui eu interpreto que não importa se foi durante o dia ou durante a noite, se ela apareceu na cidade, ela foi enviada. Adar abrat, ba'yom, Meshulachat, ba'lala, Meshulachat. Por outro lado, você falou na continuação que se é durante o dia, é um sinal que ela foi enviada, e se é durante a noite, não. Então resolve. Na cidade, durante a noite, é enviada ou não é enviada? Qual é a explicação? No caixa, a explicação é o seguinte. Ahikamar, assim foi dito. Direta Bayom Meshulat. Se ela apareceu durante o dia na cidade, ela sim foi enviada. Bair Balaila e Namashok. Mas se ela apareceu à noite na cidade, ela não é Meshulat, ela é normal que as feras aparecem à noite na cidade. E Nami Passade, e por outro lado, no campo, a filha Bayom Meshulat, mesmo durante o dia, ela não é enviada porque é o comum que ela passeia durante o dia no campo também. Pulamos esses parênteses. Você já viu duas pessoas e correu para pegar as duas pessoas. Isso aqui é um sinal que ela mexeu na cadela enviada dos céus. Quer dizer, uma coisa anormal que uma fera vê duas pessoas e corre atrás delas. Daqui a gente interpreta que se ela ficou parada, não, ela não é mexeu, ela é normal. Uma fera vê duas pessoas e fica parada. Por outro lado, a gente vê uma contradição. Se ela se escondeu, na construção do exemplo, se ela se escondeu dos dois, é um sinal que ela não é meshlachat, não é enviada. Ah, daqui eu interpreto. Mas se ela fica parada, meshlachat, assim é enviada dos céus. Na primeira frase eu interpreto que essa comparada é o quê? Ela é normal, ela não é meshlachat, não é enviada dos céus. Na segunda frase parece que ela é sim enviada dos céus. Lo kasha, não é kasha. Aqui é um caso que tinha um campo que era próximo de um lago, certo? E o que? Se ela pode ficar parada e não é um sinal anormal. Por quê? Uma fera que fica parada na frente em um campo que é perto de um lago não é uma coisa anormal, porque ela pode muito bem ficar parada, que ela, mesmo que ela está com medo do homem, mas ela vai ficar parada porque ela sabe se o homem se aproxima, ela pula dentro do lago para fugir. Então não é normal. Mas se é um campo que não tem nenhum lago por volta, ela fica parada, isso aqui é um mau sinal, é um sinal que ela foi mexurada, ela foi enviada dos céus. A gente falou na Braita. Se ela atacou dois homens, atacou os dois e comeu somente um deles, mexurada, é um sinal ruim que ela foi enviada. Mas se ela comer os dois, ela não é meshulachat. Mas peraí, a gente falou que se ela corre atrás de dois homens, já é um sinal ruim que ela é enviada dos céus? Então por que no final está escrito só se ela comeu os dois? Resolve. Quando é um sinal ruim? Quando ela come ou mesmo quando ela corre atrás dos dois? Não, esse é um caso que foi num agam. Se é o agam, que é o habitat natural dela, que ela se sente segura, e ela vai lá e ataca, não é um sinal ruim. Agora, se é um lugar que não é o habitat natural dela, e ela ataca, isso aqui sim é um sinal ruim. Quer dizer, o correr também depende disso aqui. Se ela comeu, é sempre uma coisa ruim. Se ela correu, se ela está no lugar dela, o habitat natural dela, ela se sente segura para correr, não é um sinal ruim, que ela costuma correr. Porém, se ela não estava no habitat natural dela e correu, isso é um sinal ruim que tem que fazer anei no Hashem anei no. Dois pontos. Fala Agmará, Gufa, Atalagag, Venatlatino, Merissa, Meshulachat. Se ela subiu no teto e pegou um neném que estava no berço e comeu esse neném, matou o neném, isso é um sinal ruim, ela é enviada dos céus. Pergunta Agmará, pshita, é óbvio. É uma coisa totalmente anormal que uma fera vai subir. Vai subir no teto, vai pegar o bebê e vai comer. Agora, na verdade, segundo uma das opiniões diz isso aqui, que estava num lugar que era uma casa, que era justamente onde tinha várias manadas de animais passando, e não era incomum, não era anormal que ele subisse em cima do teto e por acaso comesse. Mas fala Braita, mesmo assim é um sinal ruim que tem que rezar para isso não acontecer. Dois pontos. Alaherev, sobre a espada, se vem um exército para atacar, obviamente, quer dizer, a Hereva, a espada, tem que fazer também atrás, tem que fazer, além da chamada, fazer uma fila pública. Tamuraban, Hereva Shamru, a espada que foi dito que tem que fazer atrás, é desnecessário falar que para uma espada que não é para paz e sim para guerra, obviamente que tem que fazer, além da chamada, tem que rezar. Ela afina o Hereva Shalom. O Hidush aqui é que mesmo uma espada vem um exército que é para paz. Eles não vieram atacar, quer dizer, eles vieram passar, e no caminho para atacar um outro lugar. Mas esse lugar agora não é para, não está correndo perigo. Mesmo assim, tem que ficar preocupado e rezar. Por quê? Porque na história não tinha uma espada pacífica mais do que o Paronehe. Tinha um dos faraós chamado Paronehe, que ele era aleijado, Paronehe, e ele estava passando, a história conta que ele queria passar perto de Am Israel para atacar a Síria. Esse era o objetivo dele. E ele pediu permissão para o rei Oshiau para passar no meio de Am Israel, para atacar outro lugar. Não, ele queria paz com Am Israel, não queria atacar Am Israel, ele queria atacar a Síria. E o rei Oshiau se negou, ele ficou desconfiado que ele queria talvez atacar também Am Israel, e de qualquer forma ele falou, não pode passar aqui. Não só que ele falou não, ele foi atacar o faraó. E o que aconteceu, no final das contas, o faraó acabou matando o rei Oshiau, que ele era tzadik. E agora a gente vai ver a história. Quer dizer, esse é um caso clássico de uma pessoa que queria passar para o bem, no final acabou, o tiro saiu pela culatra e saiu uma coisa ruim para Am Israel. Então por isso tem que rezar, mesmo que seja uma espada de paz. Mesmo que ele veio para paz, mas o rei Oshiau acabou tropeçando e acabou morrendo nessa história. Shinemá, como está escrito no Pasuk, na Livrei Yamim, virou uma página. Vaishlach Elav Malachim. Então, o faraó mandou enviados para o rei Oshiau, Lemor, dizendo para ele, depois que o rei se negou a deixar eles passarem. Lemor, Mali Velechá, Mali Valach, Melech Yehudá. Qual o problema em ter eu e vocês, rei de Yehudá? Quer dizer, o faraó falou, qual o problema? Eu não estou vindo te atacar, eu vou atacar a Síria só. Lo Alecha Ata Ayom, que ele Beit Milchamti. Eu não estou vindo guerrear com você hoje, e sim, lá para aquele povo inimigo meu, povo da minha guerra. Veloquim Amar Libahaleli. E Hashem mesmo me falou para me apressar para atacar a Síria. O profeta recebeu uma profecia que o faraó atacaria a Síria e contou para o faraó, porque o faraó tinha consciência que ele tinha que atacar só a Síria, não a Israel. Chadal lecha melohim, asher imi ve'al ashkitecha. Desista dessa ideia de lutar contra mim, por quê? Porque tem um Deus comigo, a gente vai ver o que é esse Deus, um Deus comigo, e senão eu vou te destruir se você me atacar. Pergunta a Gamara, mai Elohim Asherimi, quem é essa frase? Elohim Asherimi, quer dizer, é Deus, Kadosh, nosso Deus, ou um Deus de Avodazara, de idolatria? Amarav Yehuda, Amarav, Zó Avodazara, isso que significa Avodazara? Quer dizer, o faraó, por um lado, ele sabia que Deus deu uma profecia para ele atacar a Síria, por outro lado, ele continuava com Avodazara, com a idolatria, e daí, Amar, então, o Yoshiao interpretou dessa história, já que ele falou sobre a idolatria dele, Oi, Vekamatach, Bavodazara, já que ele está confiando na Bavodazara, esse faraó, Achina Lei, esse é um sinal que eu vou conseguir destruir ele? Esse foi o erro do Oshiao para chegar a atacar o faraó. O que aconteceu, falando das contas? Vaioru, Aiorim, Amelech Oshiao, os fecheiros, o pessoal do Arco e Fecha, atacou o Melech Oshiao e furou ele por completo. Vaiomer Amelech, Lehavirou, e falaram, e o Melech falou, o rei falou, Yoshiao falou, me tire daqui, ele estava numa carruagem, e as flechas atacaram ele dentro da carruagem, ou me tirem daqui, Aviruni, me tirem daqui, que Echlete Meod, porque eu estou muito, muito doente. Quer dizer, eu estou muito doente, outra noite eu não estou doente, mas que Echlete Meod, quer dizer que eu estou muito doente. Amarav Yehuda Amarav, Milamed Shassu, Kol Gufo Kichvara. Para ensinar para a gente que o faraó, os inimigos, fizeram do corpo dele como se fosse uma peneira de tanto furo que ele foi atirado. Tá bom? Amar Shumana Bar Nachmani, Amarav Yonatan, Vipneimane Na Yoshiao. Por que o Yoshiao foi castigado? Vipnei Shayalo Nimalek Bermial. Qual o motivo? Porque ele deveria ter se consultado com o profeta Irmiau antes de decretar guerra contra o faraó. Falou ali lá, ele não se consultou. Maidarash, qual foi a drashá que ele fez? O que ele interpretou do Pasuk para ir atacar o rei faraó? O Pasuk fala, uma coisa boa, uma profecia boa, que Kherev Lotavor Batsechem, a espada não passará na tua terra. Mai Kherev, o que quer dizer Kherev? O que quer dizer a espada que não vai passar na terra? E lema Kherev Shenashel Shalom. Se você quer me dizer que a profecia que não vai passar a espada na terra de Israel é uma espada de guerra, que não é para paz, está escrito, Tenatat Shalom Baares. Tem uma outra profecia que diz que Hashem vai dar paz na terra. Então, se a Torá já falou que vai ter paz na terra, e depois falar que não vai passar a espada na terra, só pode ser uma espada que não seja de guerra, porque guerra já está previsto que não vai ter. Mai Kherev, Ilema Kherev Shenashel Shalom, se você vai me dizer que é uma espada de não paz, de guerra, Vechtim, Tenatat Shalom Baares, ela afilo Shalom. Então mesmo de tempo, mesmo de paz não vai passar. Mas ele não sabia que na verdade a geração dele não estava boa, não tinha mérito suficiente para proteger. Então ele foi atacar o rei e perdeu. Que a Manicha Nafshe, na hora que estava morrendo, o rei Yoshiau, que era muito tzadik, Kaza Irmiau Sivatei de Kamerasha. O profeta Irmiau veio visitar o rei Yoshiau e viu que os lábios do rei Yoshiau estavam sussurrando alguma coisa. Amar, chama a casa Mita de Lo Mehagna, Amar Aga Tzari. Então ele falou: talvez o rei Yoshiau está sussurrando alguma coisa não adequada por causa do sofrimento dele, alguma coisa contra Hashem. Gachin Meshamei de Kamasnik Alei Dina. Então ele se abaixou para ouvir o que o rei Yoshiau estava falando, estava sussurrando, e ele escutou que o rei Yoshiau estava justificando a justiça divina, falando: Hashem está certo em me matar a Nafshe, pelo que ele fez com ele. Amar, o que ele falou? Falou o Pasuk, Tzadiku Hashem Kipiu Mariti. Ele falou o Pasuk em Eichá: Hashem é tzadik, ele é justo, porque eu fiz uma coisa contra a boca de Hashem, contra a palavra de Hashem, e por isso eu mereço morrer. Patach Alei, então o profeta Irmiau falou, abriu a boca e falou sobre o rei Yoshiau, aí chato naquele momento, Ruach Rapeinu Meshiach Hashem. Ele é o Ruach Rapeinu, ele é o espírito da nossa boca, o vento da nossa boca, Meshiach Hashem, ele é o Mashiach de Hashem, ele é tzadik, ele morreu por quê? Por causa das besteiras da geração, mas ele por si só é tzadik. Assim o profeta falou. Dois pontos. Mas tem um caso que os Kerim, os sábios, desceram de Jerusalém para as cidades e viram o quê? E viram um pouco de seca na cidade. E quanto que era esse pouco de seca? Fala Mishnah, Melo Tanur. É uma quantidade para preencher um Tanur, um forno. Na verdade, a Mishnah falou Melo Pi a Tanur. Para preencher a boca, a entrada do Tanur, mas a guisa verdadeira é Melo Tanur. Que eles viram uma seca o suficiente para quê? Para preencher um forno inteiro. E pai leu, perguntaram na Yeshiva: Kemo Tanur Tvuá, será que, qual é essa quantidade de melo tanur para preencher um tanur, um forno? É para preencher um forno de plantação de trigo, por exemplo. Quer dizer, eu pego uma quantidade de trigo e preencho todo o vão do forno. Ou Dima Kemo Tanur Pat, ou talvez é para preencher um forno de pão. O pão, antigamente, como se fazia, pegava aquela pita, amassava a massa e botava nas paredes do forno, ou seja, uma quantidade menor de farinha, de plantação. Quer dizer, qual que é a quantidade necessária para decretar um decreto de aleno, chama aleno, de atraar. Tá, chama, vem, escuta. Fala a Braita, quemou pi tanur. Então, a Braita falou claramente pi tanur, que é pi tanur, a boca do tanur, que é a boca do tanur, obviamente só uma coisa que fica somente na boca do tanur, só pode ser o pão, que o pão gruda na boca do tanur. Por quê? O forno antigamente como que era? Era um forno em forma de iglu, imagina um iglu de um esquimó, assim, e tinha a entrada do iglu, que era onde botavam as coisas, certo? Botavam um pouco dentro, e em cima, para sair o calor, tinha um buraco. Lá em cima era chamado o quê? A boca do tanur, a boca do forno. Então, somente se eu falo que o pão, ele pode ser grudado na boca do tanur, mas a plantação não, a plantação começa lá embaixo e sobe até lá em cima, certo? Não pode ser que ele preenche a boca do tanur, do forno. Então, daqui a gente interpreta aqui, está falando sobre uma quantidade pequena quantidade de pão e não quantidade de plantação para preencher o talor inteiro. Mesmo assim, eu ainda posso perguntar. Kikisuya de talura é só para preencher realmente a tampa do talur lá por cima, que é uma quantidade muito pequena. Odima kidara derifta de adanele puma de talura, tempo. Ou talvez a quantidade de pão, a quantidade de pão que eu vou botando em fileiras, até chegar na boca, e essa quantidade, quer dizer, eu ainda não sei, mesmo que seja pão, eu não sei qual a quantidade específica que merece ser decretado a traá, teiko. Então a Gemara fala, eu não sei, a gente vai saber quando o Mashiach chegar, o Eliyahu HaNavi vai responder. Ponto, dois pontos. Veod gazurtanit al shavlu zevim. A Mishnah também conta uma história, decretaram o jejum por quê? Porque vieram lobos e comeram dois nenéns. Certo? Amaruna, Mishnah Mishnah Ben Yotzadak. Maase uva'u ze'evim shneitnokot. Teve um caso trágico que aconteceu. Vieram lobos e engoliram dois nenéns. Por que deve ser que engoliram? Porque eles engoliram. Se eles tivessem mastigado, ele estaria totalmente destroçado. Mas eles engoliram os nenéns inteiros, ou por partes, mas os ossos continuaram inteiros. O que aconteceu? Vem que um derek beitarei. E eles expeliram através do intestino, quer dizer, eles foram, fizeram necessidades, e saiu, Deus me livre, aquelas fezes que tinham os ossos dos nenéns. O Bama Asel e Fehramim, e veio esse ato, esse acontecimento na frente do Rami, contaram para eles o que aconteceu. Vetiaru etabassar vetimu etatzamot. E eles falaram que a carne que saiu nas fezes do lobo, tahor, não tem status de carne mais, porque já foi digerido, porém, os ossos ainda são tmeim. Se uma pessoa encostar nesses ossos, está tmeim, porque são ossos inteiros. O osso não é facilmente digerido, então tem tumá ainda sobre eles. Dois pontos. Ainda no Shabbat. Esses são os casos que a gente faz atrás, mesmo no Shabbat. A gente falou que Shabbat não é adequado rezar para problemas pessoais, mas tem casos que se a gente permite. Panorabam. Isha que foi no Krim, ou Nahar. Se teve uma cidade que foi invadida por, não invadida, foi cercada por Goim, ou um rio que transbordou, ou se está um navio prestes a afundar no mar, ou mesmo uma pessoa que está sendo perseguida, por Goim, ou por assaltantes, que são desarmados, certo? Ou se tem uma pessoa que foi atacada por Uruakra, por um espírito ruim, digamos um dibuk, certo? Por todos esses casos que a gente falou, que pode rezar no Shabbat, mas em relação a jejuar, fala a Braid aqui, uma pessoa tem a permissão de jejuar, de causar um sofrimento para ele mesmo, através de jejum. Rabi Yossi Omer, Ein Ahid Rashan Lesagef Et Atzmo. Não, uma pessoa não tem direito de se autoflagelar betarim com tarim, com jejum. Por quê? Shema estarei na briota, talvez ele vai ficar fraco e não vai conseguir trabalhar e não vai conseguir trazer para nascer para casa dele e ele vai ter que pedir dinheiro para as pessoas. Não é justo. É melhor a pessoa não jejuar e ter força para trabalhar. Fe'ei na briota merachamot alav. E se acontecer isso aqui, ele depende das pessoas, as pessoas não vão ter pena dele. Por quê? Porque ele mesmo causou esse mal para ele mesmo, ele vai passar fome. A maravilha da marava, maitama da rebiose, qual o motivo da rebiose? Dechtim, está escrito, vai adal nefesh chaya. O pasuk fala na criação do homem que o homem virou nefesh chaya, uma alma vivente. Quando Hashem soprou a alma nas narinas do Adam Arishon. Mas aqui o rebiose interpreta para a gente. Neshama Shinatati Becha, a alma que eu te dei, você tem que fazer o quê? Deixá-la viva. Não pode se enfraquecer, depois passar fome e correr o risco de morrer de fome porque ninguém vai querer te dar dinheiro. Você tem que vai trabalhar e tenha dinheiro para sustentar a si mesmo. Bom, fala dois pontos aqui. Shimon HaTimni Omer Afala Deven. A gente falou que o Shimon HaTimni ele faz um Hidush, que mesmo para Deven, para praga, para peste, a gente também faz atra. E vai ler o Laodoramim. Be Shabbat, Avad Bechol Odulo, Odima Lo Odulo Kla. A Mishnah fala que Rami não aceitaram o Hidush do Shimon Timni. Eles falam que não, para Dever não se faz atrás. E a pergunta é: será que a discussão entre ele e o Shimon Timni foi só em relação ao Shabbat? Ou talvez, em todos os casos, mesmo em Yom Chol, Rami discutem e falam que não se faz atrás para Dever, para Praga, para a peste. Tá, Shema, vamos ver. Detalhe da Suna Braita, Matrim Maladeve Beshabat, certo? Que se faz atrás para Praga no Shabbat, vem sair Lomar Bechol, e com certeza também enrola essa primeira opinião. Rebbe Hanan ben Pitom, Tamidosh Rebbe Akiva, Mishum Rebbe Akiva Omer, esse rabino fala que era o aluno do Rebbe Akiva, Ei Matrim Maladeve Kolikar, não se deve fazer atrás para Deve para peste, de nenhuma forma, ou seja, nem em Shabbat e nem em Yom Kippur. Por quê? Fala os comentaristas, porque Dever, essa praga, de novo, com as condições higiênicas daquela época, essa peste era uma coisa normal. Infelizmente, naquela época era normal, então não é uma coisa que saiu do normal, então não se deve fazer uma reza especial para evitar esse tipo de coisa. Tem que rezar normalmente, mas não atrás, que é Aneinu, Hashem Aneinu. Até a próxima!